É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Ago Brasil.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado do boi. A gente está começando a semana de maneira calma, tranquila aí nas negociações, principalmente para o frigorífico entender quais são os próximos passos, o produtor também entender qual vai ser a dinâmica de comercialização, mas a gente precisa ficar atento a algumas importantes condições aí, como, por exemplo, a chegada da segunda quinzena do mês, que tradicionalmente registra um arrefecimento da demanda, principalmente demanda interna. E a China, de novo a China aí nos radares dos compradores, aliás, dos vendedores brasileiros. A gente quer entender o que está acontecendo lá na China e como essa dinâmica da comercialização de proteínas lá na China pode afetar a compra de proteínas aqui do Brasil. Nessa conversa nossa, o nosso convidado é o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando da expectativa para essa semana, Fernando. Afinal de contas, a gente está começando com o mercado calmo, mas deve ser assim ao longo da semana também. Qual a expectativa de vocês aí nas Safras?
Primeiramente, bom dia a todos. É um enorme prazer participar aqui mais uma vez. Olha, essa semana é sessão calma. A gente ainda vê frigoríficos indicando para uma posição mais confortável nas escalas de abate, trabalhando aí entre 5 e 6 dias úteis em média, isso considerando São Paulo como referência. Então, no Centro-Oeste também está próximo desse patamar de posicionamento das escalas, mas também não consegue exercer uma pressão tão efetiva assim no mercado, não consegue baixar muito o preço do boi gordo. Até porque a oferta nesse momento não permite isso. A gente ainda vê negociações em São Paulo para animal padrão China acontecendo aí a R$320 por arroba. Frigorífico, quando consegue exercer alguma pressão, compra esse boi a R$317, R$318. Ou seja, ainda está pagando aí preços bastante acentuados pelo boi gordo. Enfim, a questão envolvendo a oferta acaba cerceando aí essa capacidade de pressionar o mercado do frigorífico.
Agora, Fernando, vem a segunda quinzena, alguma expectativa nova aí ou a demanda, pelo menos a demanda interna, não faz muita diferença nesse momento?
O que acontece em relação ao nosso mercado doméstico é que os preços da carne subiram um pouquinho na primeira quinzena, a gente viu movimentos de alta aí no traseiro, superando a marca de R$ 21,00, atingiu R$ 21,05 em São Paulo. O dianteiro ali na faixa de R$17,30. Então, os preços encontraram algum espaço para reação aí na primeira quinzena do mês. A grande questão é que o consumidor brasileiro segue limitado, ele não consegue absorver tantos reajustes assim, e o consumo da carne de frango, tanto que o preço da carne de frango não para de subir no mercado brasileiro, foi a única proteína animal que subiu em todos os meses desse ano de 2021, não teve um momento de queda da carne de frango. Ela tem como proteína escolha, porque ela é muito mais acessível se a gente comparar com a concorrente, principalmente com a carne bovina. O que a gente vai ver agora na segunda quinzena do mês é um mercado um pouco mais frio, uma reposição mais lenta entre as casas e varejo, mas mesmo assim também não vejo o mercado derretendo, os preços da carne bovina desabando no mercado, também em função dessa oferta ajustada que a gente vê por enquanto. Olha, não vai ter um movimento tão agressivo de alta, mas, de qualquer forma, não vai ter um passo para um cenário de pressão tão grande assim.
No caso específico da carne, o casado ele pode ter alguma correção aí, Fernando?
Olha, como tende a apresentar moderada queda aí do traseiro ou do dianteiro, sim, você estava mexendo no preço do casado também. A gente trabalha hoje aí com um casal na faixa de R$17,80, R$17,90 por quilo. E tende a se recuar um pouquinho para R$17,50, R$17,60.
R$19,00,
não? Tem que ser encarado.
Casado é R$19,00, não é?
Isso, exatamente. E, então, acaba tem espaço para esse movimento de correção ao longo do mês. Sim. Vai ter esse espaço para correção no decorrer do mês, em função desse arrefecimento do consumo durante a segunda quinzena do mês.
Tá. Então, vamos só deixar claro aqui, R$19,70, R$19,80 era o preço que vinha sendo praticado. Pode ter um arrefecimento, mas nada muito significativo, então.
Não tem muito espaço para a gente pra ver pressão assim, significativa no mercado, justamente em função dessas nossas questões envolvendo a oferta. Por mais que o frigorífico ele trabalhe com uma escala de abate mais confortável, ele ainda não está trabalhando com uma capacidade cheia. A gente não vê o frigorífico aí abatendo 100% da capacidade. A gente vê o frigorífico aí trabalhando, em alguns casos, 50%, 60% da capacidade de abate. Então, realmente, ele não está folgado ainda em relação à oferta. Pelo contrário, o ano de 2021 inteiro, ele vai ser muito centrado nessas questões de oferta muito restrita aqui no mercado brasileiro. Então, isso é um diferencial muito grande que possibilita realmente que aconteçam movimentos de quedas mais agressivos aqui. Tanto que a gente não viu o boi cair aí de uma maneira mais expressiva em 2021, exceto ali naqueles meses de abril e maio, mas foi um movimento bastante moderado, né? Para um auge de safra de boi gordo, os preços estavam num patamar muito acentuado, realmente.
Pois é. Daí você também falou para a gente que a gente precisa ficar atento aí à questão das exportações, diga-se de passagem, China. Por quê, Fernando? O que está acontecendo com a China?
Bom, seguimos atentos à China, né? A China é o nosso principal importador de proteína animal. Para a carne bovina, ela absorve 57% de tudo que o Brasil exporta. Em torno de 68% que o Brasil vende de carne suína é com destino ao mercado chinês. Então, invariavelmente, a gente precisa olhar para o que está acontecendo na China. Nas últimas semanas, o governo chinês atuou no mercado local para estancar a queda dos preços. Eles simplesmente compraram carne no mercado para recompor o estoque público. Compraram em torno de 30 mil toneladas e segurou os preços. Os preços começaram a recuperar lentamente para a sinocultura chinesa, que já é importante, né, dado que a gente tinha observado anteriormente. Os preços realmente caíram de uma maneira muito agressiva e essa era uma sinalização realmente de avanço de oferta. Então, a gente já tem essa visão de que a oferta está melhorando no mercado chinês e que o importador chinês ele visa a renegociação de contrato. Ele está trabalhando para renegociar contrato para pagar menos pela proteína animal. A gente vê notícias em que frigoríficos espanhóis estão sofrendo com isso. Nos Estados Unidos já houve notícias de renegociação de contrato. Aqui no Brasil também já houveram notícias de renegociação de contrato, tanto para carne suína quanto para carne bovina. E a tendência é que eles procurem pagar menos para essa proteína animal, e talvez até reduzindo aí seu volume de compra nos próximos meses.
Agora, voltando um pouquinho para essa questão da queda dos preços dos suínos, o que aconteceu, Fernando? Por que houve essa pressão tão grande lá nos preços? Agora você falou que já está contido porque o governo comprou, né, uma parte dessa produção, né?
Exatamente isso. É muito interessante entender esse movimento de queda na China. O que aconteceu? Os preços da suinocultura chinesa, eles não pararam de cair desde o Ano Novo Lunar, que é o principal feriado lá da China, o ápice do consumo, como acontece aqui no final do ano, as festividades do final do ano aqui no Brasil, né? O ápice do consumo. Né? O que aconteceu ali na China? O governo chinês ele é muito proativo nas questões envolvendo segurança alimentar. Então, houve um investimento muito grande para profissionalizar a sua suinocultura. Isso quer dizer, eles investiram em genética da Europa, em genética aqui da América do Sul, e essa matriz, ela teve um aumento de produtividade. Essa matriz, ela acaba dando um resultado melhor do ponto de vista do negócio. Então, isso por si só já é um elemento que justifica esse aumento da oferta no mercado doméstico chinês. O outro aspecto que ajuda a entender esse movimento é que, à medida que essa matriz, uma produtividade maior, ela aparece no mercado, ela deixa obsoleta aquela matriz que já estava presente no mercado chinês, que não tem uma produtividade tão boa. Ela trabalhava naquele regime feudal ainda, aquele regime muito familiar, uma nutrição animal de baixa qualidade. Então, essa matriz ali que está obsoleta, ela acabou indo por descarte. Então, isso também é um outro elemento que justifica esse aumento da oferta no mercado chinês. E, por fim, a China importa muita carne, muita proteína animal. Desde 2019, ela vem comprando volumes aí expressivos de carne no mercado internacional. E isso também, por si só, aumenta toda essa composição de oferta. Demanda, efetivamente, isso não é um problema na China. A China vai ser a economia que mais vai crescer em escala mundial em 2021. Então, demanda, efetivamente, não é um problema. Então, são esses três fatores que justificam esse aumento da oferta dentro da China. O primeiro deles, uma matriz que gera tem uma produtividade maior, o descarte da matriz obsoleta e esse excesso de importação nos últimos meses que justifica esse quadro de oferta dentro da China. Agora, a nossa grande incógnita segue na peste suína africana, que a OIE não sinaliza nada em relação a novos casos, a FAO também não sinaliza nada, e da mesma maneira que o governo chinês também tem transparência zero em relação ao avanço da doença. Ele não tem notícias de como os casos relatados são pouquíssimos, muito, são bem inexpressivos, muito diferentes do que a gente observou agências de notícias e consultorias privadas divulgaram ao mercado, dizendo que realmente havia um descontrole aí da PSA no mercado chinês.
Muito bem. Mas o fato é que, enfim, enquanto não se tem informação mais precisa sobre essa questão da PSA, o que tem é uma certa condição de oferta favorável por lá, que facilita, inclusive, a renegociação, pelo menos a tentativa dos compradores renegociarem preços. É isso, Fernando?
Exatamente isso. Enquanto tiver nesse quadro de uma oferta um pouco mais robusta dentro da China, a tendência é que o importador chinês siga pressionando para renegociar contratos, para pagar menos para essa proteína animal, é bastante natural. Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia, um quilo de carne bovina dentro da China custa $15 hoje. $15. Então, é um preço absurdo e há uma tendência natural pela renegociação, tentar buscar preços melhores. Isso é do jogo, faz parte do mercado.
Você tem ideia de que preço está sendo negociado aí? Como é que está essa negociação? Ou pelo menos o valor que se pagava aí pela carne brasileira?
Por enquanto, o preço médio em relação à China, tá? Fica aí na faixa de 4,8 mil dólares a tonelada, 5 mil dólares a tonelada, mas eles vão tentar pagar menos do que isso aí nos próximos meses. Não tenho certeza ainda de qual vai ser o patamar de preço que o importador chinês vai tentar
renegociar,
colocar no mercado, mas o fato é que ele vai tentar, isso vai também na negociação com cada frigorífico, enfim, é muito particular essa questão de negociação. Então, vai de caso a caso, né?
Mas o fato é que a renegociação já está na mesa, então, Fernando.
Exatamente. Já tem notícias de renegociação acontecendo em escala mundial, não só aqui no Brasil, né? Já que a China está absorvendo proteína animal não só do Brasil, né? De todos os players do setor carne com produção relevante, ela tem absorvido volumes importantes de carne. Então, a gente já tem notícias na União Europeia, nos Estados Unidos, enfim, aqui no Brasil, como eu já mencionei. Então, tudo isso já está acontecendo. A gente já vê esses movimentos no mercado. E como a gente já mencionou, China é imprescindível para a exportação brasileira.
Você acha que diante desse quadro que a gente tem, apesar da oferta restrita, essas questões ligadas às demandas aí, tanto interna quanto externa, elas podem, não digo pressionar, mas pelo menos limitar um avanço das cotações da arroba, Fernando?
Exatamente isso. Aquela ideia que a gente tinha de arroba 350, 360, ela acaba ficando um pouquinho mais distante nessa situação. Até porque a gente vê um câmbio agora trabalhando aí entre 5,20 e 5,30, é um preço interessante, mas quando a gente fez a projeção de 350 a 360, o câmbio estava trabalhando a 5,40, 5,50, e a China não dava sinais de que ia reduzir compras de maneira alguma. Daí começaram a surgir essas notícias no mercado que mudam completamente essa dinâmica. Aqui no nosso mercado doméstico, vacinação avançando em escala nacional, felizmente, né? E isso permite que haja uma retomada mais consistente na nossa atividade econômica. Isso quer dizer que vai avançar o consumo. Mas mesmo assim, há essa limitação. Por mais que haja uma perspectiva de melhora da economia no segundo semestre, há uma limitação bem clara em absorver tanto os reajustes assim da carne bovina. Ela realmente está num patamar bastante proibitivo já. E por mais que haja essa melhorada da economia, vai ser difícil o consumidor absorver novos reajustes aí no curto prazo. Então acaba limitando assim, movimentos mais robustos da roupa do boi gordo aí nos próximos meses. Ficar muito atento em relação a esse cenário internacional, principalmente, porque as questões envolvendo a nossa economia, nosso mercado doméstico, parecem mais consolidadas, aí, mais previsíveis nesse segundo semestre.
Muito bem. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ficar atentos, portanto, a esses fatores que você bem pontuou nessa sua fala. Volte sempre, Fernando.
Eu te agradeço. Uma boa semana a todos. Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, ponderando aqui para a gente toda a dinâmica de comercialização do mercado do boi. A gente entra agora numa segunda quinzena do mês, que tradicionalmente é de arrefecimento na demanda interna. O custo da carne já é um custo elevado, possivelmente algum ajuste deve ocorrer, limitando, portanto, uma dinâmica de novos preços para arroba. E tem aí também o fato da exportação, está muito atento ao que está acontecendo na China. Nesse momento, os preços dos suínos pararam de cair na China, mas precisou haver intervenção do governo na compra, né, dessa carne para evitar que os preços caíssem ainda mais. E a dúvida agora é se os frigoríficos ou se os compradores chineses vão continuar demandando no mesmo nível, no mesmo volume do que vinham demandando ali desde o primeiro semestre, ou se vão buscar uma renegociação das cotações, que é o que parece que está acontecendo, uma renegociação de preços para manter aí os volumes comprados no Brasil. E essa renegociação, que já chegou à Espanha, já chegou à Argentina, já chegou aos Estados Unidos, parece já ter começado também com os frigoríficos brasileiros. Vamos ficar atentos a essa situação. Deixa eu passar rapidamente os preços da arroba do boi. Para julho, lá na B3, mercado futuro R$ 317,00, subindo 0,02%. Agosto, R$ 320,50, alta de 0,27%. Setembro, R$ 323,00, sem alteração. E o outubro, R$ 326,50, alta de 0,38%. O indicador CPEA é do último dia 8, dia 9 foi feriado aqui no estado de São Paulo e, portanto, é da última quinta-feira a referência que vem lá do CPEA, R$ 319,50, leve alta de 0,09%. Muito bem, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.